alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais um programa Vida Saudável, que nessa edição destaca um problema crônico da nossa sociedade, as dificuldades na doação de órgãos. As filas são muito maiores que o número de órgãos e tecidos disponíveis, e os problemas se complicaram com o avanço da pandemia e com a queda no número de doadores. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso com a coordenadora da Central Estadual de Transplantes do Estado, Claire Mioso. Claire, seja bem-vinda à Rádio Assembleia.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho, né, sobre esse assunto tão importante.
Claire, qual a importância de ser um doador de órgãos?
Então, veja bem, primeira coisa, para você ser um doador de órgãos, você tem que conversar com a sua família. Nada que você deixe por escrito, na identidade, na carteira de motorista, vai dizer realmente se você é doador ou não. A doação ela é feita pela família, então você tem que conversar com a família e deixar claro que você é um doador. E a importância disso é você salvar vidas. Salvar vidas, dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas que estão na fila aguardando o transplante, que são filas imensas, né? Muitas pessoas morrem aguardando um órgão e nunca vão conseguir transplantar porque não tem órgão suficiente, né, para essa quantidade de pessoas que aguardam. Então, a importância disso é você salvar vidas, né? Que é o maior ato de amor que você pode fazer por um irmão é doar órgão.
Eu vi recentemente no Fantástico a esposa que doou um rim para o seu esposo. Realmente é um ato de amor, né? As pessoas que estão nos ouvindo, é tão simples ser doador?
Verdade, é simples mesmo. Basta você deixar claro em vida, né? Porque muitas vezes a gente tem uma morte encefálica dentro de um hospital e você vai conversar com a família da possibilidade da família fazer a doação. E a família diz não, eu não vou doar. E aí a gente pergunta por quê? Aí ela fala, eu não conheço a vontade da pessoa. Então, uma simples conversa, você pode doar órgãos e doar tecidos e salvar vidas.
Apesar do Brasil, Claire, ser referência mundial na área de transplantes, por que a doação de órgãos ainda é considerada um tabu na sociedade?
Olha, eu creio que isso é cultural, sabe? Você tem que conversar sobre isso. Teria que ser uma conversa natural, certo? Só que a gente não conversa sobre morte. A gente conversa sobre tudo quanto é assunto, menos a morte. E a única coisa certa é a morte, né? Todos nós vamos morrer. E eu acho que isso é uma questão cultural, eu acho que é falta da gente conversar, uma educação continuada, a gente em programas, né? Como a gente está tendo esse espaço para conversar sobre isso, porque você ouve uma conversa dessa, você chega em casa, comenta com outra pessoa e isso vai criando uma rede de pessoas que estão conversando sobre doação de órgãos e tecidos. Então é uma questão realmente de se conversar, a mídia nos ajudar, né, falar mais sobre esse assunto.
Quantas pessoas aguardam na fila por um transplante de órgãos?
Aqui no Mato Grosso do Sul, mais ou menos em torno de umas 300 pessoas. Né? Agora, no país todo, em torno de 40 mil pessoas.
Uma fila muito grande, né?
Imensa, né? Você já imaginou? 40 mil pessoas, mais ou menos em torno disso.
Existem dois tipos de doadores de órgãos, o vivo e o já falecido. Qual a diferença dos dois?
Então, a doação em vida, ela você faz com órgãos duplos, né? No caso, se tem dois rins, você pode doar um, você pode doar parte do fígado, você pode doar um pulmão, você pode doar medula óssea e você pode doar sangue também, que é um tecido. Mas para você fazer a doação em vida, você passa por médicos que vão avaliar a sua saúde, não pode prejudicar o doador. Então, se você tem uma saúde boa, o médico analisa que você não vai evoluir, vamos dizer, o dia de amanhã para um problema renal, você pode doar, não tem problema nenhum. E a doação em vida, ela é feita, vamos dizer assim, passa pela promotoria de justiça, se for parente até quarto grau. se um amigo quer doar para alguém que está na fila, tem que passar por um juiz para dar um alvará para poder fazer a doação. Isso tudo para que se evite que haja comércio de órgão, né? Porque isso você pode envolver, vamos dizer, compra, né? Então tem que estar tudo muito transparente para isso que passa pela justiça. E o doador falecido é um doador em morte encefálica, né? Que muitas vezes sofreu um trauma, né? Um acidente, ou às vezes um AVC, ou um aneurisma, que evoluiu para a morte encefálica. Ou seja, o cérebro está morto, ele está numa UTI, mas o corpo, o coração batendo, se infiltrando, o fígado funcionando. Então, são dois tipos de doador: doador vivo e doador falecido.
Quais são os impactos da pandemia em relação à doação de órgãos?
Então, a pandemia, ela fez com que a gente mudasse algumas rotinas do nosso trabalho, né? Em primeiro lugar, quando você tem uma morte encefálica, você tem que fazer o teste de COVID naquele paciente que está em morte encefálica, porque a COVID positiva é contraindicação absoluta para a doação. Então, antes de você fazer a retirada dos órgãos, vamos dizer que a família doe, você tem que saber se aquele paciente tem COVID. Então, você tem que fazer um suave, é um exame que não é um exame tão rápido de se fazer. Então, foi mais um exame que a gente tem que fazer no doador. E isso também, o que que acontece? Muitas vezes a família doa, né? E quando sai o teste positivo. Então, às vezes é um doador em potencial, que está bem de saúde, uma pessoa jovem, né? Ou uma faixa etária um pouco mais velha, mas também que está em condições de fazer doação. E quando você faz o teste de COVID, dá positivo. Então, além de você ter todos aqueles problemas que a gente tem já normalmente para conseguir uma doação, a pandemia ainda veio acrescentar mais um problema, né? Então, assim, mas a gente teve várias notas técnicas do Ministério, da Anvisa, e a gente foi seguindo essas notas técnicas, né? E a gente conseguiu, mesmo assim, aqui no nosso estado, nós tivemos doação, tivemos transplante, a gente não parou nem um minuto o nosso trabalho, né? Porque quem está na fila tem pressa, né? Quem está na fila precisa transplantar, né? No caso, por exemplo, uma pessoa que está na fila numa urgência de coração, se ela não transplantar, ela vai morrer. Uma fila de fígado numa urgência, né? Uma urgência do rim, que a pessoa está sem acesso para diálise, né? Então, é uma obrigação nossa como sistema de transplante, mesmo diante de todas essas dificuldades, nos esforçar ao máximo para que a gente continue tendo doação.
E lembrar sempre daquele lema, né? Que você vai estar salvando uma vida, né? Independente da Covid-19 ter chegado, ser um doador é um ato de amor e salvar vidas é importante, né, Claire?
Muito, né? Porque assim, a gente nunca sabe se o dia de amanhã você não vai precisar de um transplante, né? Então a gente tem que pensar nisso também, né? As filas são imensas, às vezes ali naquele momento você vai dizer não, será que realmente você pensou direito? O que que você, né, vai falar quando você vai ter uma entrevista familiar? E aí a gente costuma também falar assim, muitas vezes a família fala, ah, eu não sei da vontade da pessoa que morreu, se era doador ou não. Às vezes a pessoa é tão jovem, morre de uma morte violenta, jovem, que nem teve tempo de conversar com a família, né? Então a gente sempre pergunta para a família, como essa pessoa era em vida, né? Ela era uma pessoa boa, ela gostava de ajudar os outros? Sim, então ela iria gostar também que você fizesse a doação, né? Mas assim, olha, uma coisa que eu quero dizer, as famílias são extremamente solidárias.
Claire, apesar de silencioso, a Central de Transplantes aqui em Mato Grosso do Sul já realizou, desde agosto de 1999, muitos transplantes?
Sim, nós trabalhamos já fazem 20 anos que existe a Central, né? E a gente já fez muito transplante, a gente já teve muitas doações, a gente tem histórias lindas de pacientes, de familiares, né? E assim, é uma história muito bonita, né? O transplante, eu acho que é uma parte muito, muito interessante da medicina, né? Porque você retira de uma pessoa morta um órgão que está ali e você transfere esse órgão, transplanta esse órgão para uma pessoa doente. E essa pessoa passa a ter uma vida normal. Então, assim, acho que é um dos grandes milagres da medicina é o transplante, né? É uma área extremamente linda e você vê o milagre da vida, né? Num ato de amor ali de uma família, você salvou uma vida, né? Então, a gente já fez muito transplante, tem uma história central, tem uma história muito bonita mesmo.
Em Mato Grosso do Sul, os procedimentos médicos de captação de órgãos são realizados em quais cidades? Como que é feito esse procedimento? Eu vejo que nós temos uma equipe da Casa Militar do Estado que realiza o transporte de avião desses órgãos. Como são feitos esses procedimentos?
Então, a captação de órgãos, ela pode ser feita em qualquer hospital que tenha condições de fazer o diagnóstico de morte encefálica daquele paciente, né? E a gente desloca a equipe para qualquer lugar do estado e até para qualquer lugar do país, tá? Então, assim, a gente faz captação aqui no nosso estado em Dourados, Três Lagoas e Campo Grande. Só que você veja bem, o deslocamento de uma cidade dessa para Dourados, 3 horas, mais ou menos, né? E Três Lagoas, umas 4 horas e meia, se você for via terrestre. E nós tivemos uma felicidade muito grande da gente conseguir uma parceria com a Casa Militar do Governo do Estado para fazer o transporte de equipe, órgãos e tecidos dentro do nosso estado e até fora do nosso estado, né? Já teve histórias deles levarem o órgão para fora, pro Acre, fígado pro Acre, já foram buscar a equipe em São Paulo para retirada de pulmão aqui no nosso estado. Então, essa parceria, ela aumentou a captação e aumentou também a viabilidade do órgão. Porque, por exemplo, você tem uma doação de coração em Dourados, por exemplo. O coração, do momento que você tira até o momento que você transplanta, são 4 horas que ele pode ficar fora do corpo humano. Como é que você vai ter uma doação de um coração se você não tiver auxílio de aeronave? Então, esses transportes que a gente tem aéreos, assim, com a FAB, né? O governo federal tem um convênio com a FAB, com empresas aéreas de voo comercial, e também os estados se viram dentro do que eles podem com transporte dentro do seu estado. Então, nós tivemos a felicidade de ter esse convênio com a Casa Militar, né? E a gente também tem o Corpo de Bombeiros, que se a gente precisa também está disponível a aeronave, né? E isso facilitou muito, porque a gente sai daqui, em uma hora a gente está em Dourados, faz a captação e traz o órgão de volta. Né? E isso facilita. E você também tem aquela questão assim, né? Quanto antes você transplanta o órgão, mais sucesso o transplante vai ter. Né? Entre você transplantar um rim, que o rim pode ficar fora do corpo humano, que a gente chama isquemia fria, até 24 horas. Mas se você transplantar ele com 12 horas, a chance de dar certo o transplante é maior. Quanto antes você transplanta, melhor, vamos dizer assim, maior a possibilidade do transplante dar certo. Então, esses convênios que a gente conseguiu, esse transporte aéreo, só tem acrescentado coisas boas na área de transporte.
Tem que ser tudo muito rápido, então, né?
Tudo muito rápido e tudo perfeito. Tudo perfeito. O processo de doação e transplante não pode ter erro. Aliás, a área de saúde, né, de uma forma geral, né? Mas eu falo assim, nós temos que ser muito rápidos. E você tem que conseguir isso no tempo viável para o órgão poder ser transplantado. Não adianta tirar um coração e querer transplantar ele com 10 horas, que não vai dar certo. O tempo de isquemia fria de um coração é 4 horas, tem que ser obedecido.
Quais são os transplantes realizados em Mato Grosso do Sul?
No nosso estado, nós fizemos transplante de coração, de rim, de córnea e de tecido músculo esquelético. Hoje, nós temos 2 estabelecimentos de saúde que fazem coração, 2 que fazem rim. Temos vários estabelecimentos de saúde que fazem transplante de córnea, né? E também de tecido músculo esquelético.
E Mato Grosso do Sul também já mandou órgãos para várias regiões do Brasil.
Sim, nós já mandamos de sul a norte. Né? E assim, não é porque a gente não faz transplante de fígado que a gente não vai solicitar um fígado, né? Uma doação de fígado. Porque os nossos pacientes que precisam de um transplante que a gente não faz aqui no estado, eles vão para outros lugares fazer, né? Então, assim, a rede de transplante, ela é uma rede nacional. Todas as centrais se ajudam, todos os hospitais, né? E a gente já encaminhou vários rins para fora, coração, pulmão, pâncreas, né? Rim, córnea. Então, se você não tem um receptor aqui compatível, você oferta esse órgão para a Central Nacional em Brasília, que roda uma lista nacional e esse órgão é encaminhado para onde tem um receptor compatível.
Claire, o mês de setembro foi dedicado a conscientizar sobre a importância de ser um doador de órgãos e contou com o apoio de vários segmentos da sociedade, entre eles aqui a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O que essas parcerias representam e elas precisam continuar ao longo do ano, não só em setembro?
Lógico, com certeza. O ano todo a gente tem que falar sobre doação, né? É que no setembro ele é intensificado porque ele chama Setembro Verde. Então o país inteiro fala sobre doação, sobre transplante, mas a gente tem pessoas que morrem o ano inteiro e pessoas que precisam de transplante o ano todo. As parcerias são fundamentais para que o nosso sistema tenha sucesso, né? Então, a gente tem essa parceria com a Assembleia, que foi feita essa lei da semana do doador, né? Que foi feita pelo deputado Renato, né? Então, assim, a gente, desde o ano passado, a gente tem intensificado as campanhas, né? E o que tem acontecido com isso? A gente acaba que você tem mais doação, porque o assunto está em evidência. À medida que você vai parando de falar sobre isso, as doações também diminuem. Então, é muito importante a gente esclarecer a população, é muito importante também a gente treinar os profissionais da área da saúde de como proceder quando você tem uma morte encefálica dentro de um hospital. É extremamente importante, porque tudo começa dentro do hospital, né? Com o profissional médico, né? E essas parcerias que a gente tem só acrescentam e só melhoram o nosso número de doação dentro do estado e o número de transplante.
Claire, os microfones da Rádio Assembleia estão abertos para você fazer suas considerações finais, convocar a nossa população sul-mato-grossense para ser uma pessoa, ser doadora de órgãos, e está aberto.
Então, eu creio que a gente deveria falar sobre isso, deixar claro a nossa vontade em vida de ser doador de órgãos, falar para a nossa família, caso aconteça alguma coisa com a gente, que elas façam a doação, quem autoriza é a família, mediante duas testemunhas. Mas também tem uma fala muito importante que eu quero deixar aqui para todos os ouvintes. O processo de doação e transplante, ele só existe porque existe uma família que diz sim, né? Então, quando a família diz sim para a doação, ela diz sim para salvar vidas. E todo esse processo, desde da notificação da morte encefálica, da captação, do transplante, ele só existe porque a família foi generosa e disse sim naquele momento de dor, né? Naquele momento de maior dor que uma família pode passar, que é o momento que você perde uma pessoa que você ama. Então, assim, a gratidão que a gente tem, que nós todos que trabalhamos nesse processo temos, é pelas famílias que fizeram a doação de órgãos, disseram sim à doação de órgãos, disseram sim para salvar vidas.
Claire, em nome da Assembleia Legislativa e de toda a equipe aqui da Rádio Assembleia, eu agradeço a sua disponibilidade em participar aqui do nosso programa Vida Saudável.
Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado e estou à disposição.
E nós conversamos nessa edição do programa Vida Saudável com a coordenadora da Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul, Claire Mioso. E é importante lembrar que para se tornar um doador de órgãos é preciso apenas informar a família de sua vontade, ficando a mesma responsável pela autorização da doação mediante duas testemunhas. Obrigado, ouvintes, pela audiência, e você pode acompanhar toda a programação da Rádio Assembleia por meio da web e também pelo nosso site www.an.ms.gov.br. E o Vida Saudável também está disponível no site da Alemes e é reprisado durante toda a nossa programação.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.